Boa noite, bem-vindos a mais um programa Um Homem e uma Mulher com Inês Pedrosa e Rui Zinc.
Ora, hoje trabalhas sozinho, ainda bem?
É, sem rede. Tu tens de te poupar, porque tu já não vais para a novinha.
É verdade. Eu, ao contrário de ti, envelheço.
É uma questão
de género.
A prova é o Hollywood. Em Hollywood, qualquer homem com mais de 60 anos tem emprego garantido durante os próximos. Até a caída da tripeça.
Exatamente.
Se for mulher, só a Meryl Streep.
É verdade. Olha, por falar nisso, não vem a propósito e até vem do que vamos falar hoje. Mas aproveitar para recomendar aos nossos ouvintes que vejam um filme de um homem a cair da tripeça, fabuloso, que é o Anthony Hopkins, um filme chamado O Pai. Não sei se já tiveste a oportunidade de ver.
Sim, vi, até porque o tema, como sabes, me interessa.
Pois, a mim.
E fui com muito gosto.
Que é um homem de 80 e tal anos atingido por essa terrível doença de Alzheimer, e a originalidade do filme é que é narrado do ponto de vista dele. Portanto, nós vemos o que ele vê, o que se torna, às tantas, bastante confuso, mas muito interessante para percebermos o que é uma doença em que não é só esquecermos, é que olhamos para a pessoa A e vemos outra pessoa qualquer que não conhecemos. É terrível, mas é uma grande performance.
E muda a relação com a realidade, como tu disseste, muda a relação com a realidade. Este é o poder da melhor ficção. Para mim, quer dizer, que é a melhor ficção para mim, porque dizer a melhor não é objetivo, mas que é conseguir dar-nos o ponto de vista do outro. Este é o que é o maravilhoso no romance, nessa forma nova, que tem mais ou menos 2 séculos, e que hoje nós tentamos praticar, e que muita gente do mundo fora gosta de praticar, tanto a fazer como a ler, que é o tentar, em vez de ficar à superfície, tentar mostrar o ponto de vista do outro. Tentar fazer com que nós nos enfiemos nos pés os sapatos do outro. E aqui, o caso deste filme, O Pai, sobre a doença a demência, as demências em geral, o Alzheimer é uma variante,
é
um nome chique. Ou seja, o Alzheimer neste momento é uma espécie que é aquela palavra que ficou. É como antigamente, na minha juventude, quando uma pessoa dizia, olha, em vez de dizer dê-me uma gasosa, dizia dê-me a marca, quando a marca se torna o exemplo mesmo da bebida. Ou do produto. Neste caso, pronto, o Alzheimer serve para as demências. E tu disseste uma doença terrível, mas também uma doença banal. E o que as ficções ajudam é não só a ver, neste caso, o sofrimento por parte daquela pessoa, que há de facto uma espécie, se nós quisermos, aparente regresso à infância, a realidade muda, ele começa a confundir as pessoas e há uma sensação de estar a ser maltratado.
Exato.
E ao mesmo tempo uma crueldade terrível para com a filha, porque pesam sobre ela, ora os insultos, ora as chantagens, e uma responsabilidade. E pronto, portanto, é bom haver estas histórias a ajudarem as pessoas a lidar com elas.
Exatamente. E é precisamente sobre filhos que tratam de pais que vamos começar por falar hoje. Eu, nos últimos tempos, por coincidência, às vezes há coisas que se agrupam, não se percebem porquê, mas ouvia várias pessoas, precisamente porque as pessoas duram cada vez mais e com doenças às vezes muito complicadas como estas, das demências, complicadas para elas, claro, que sofrem, e para os filhos, os responsáveis. E ouvi em situações diferentes as pessoas dizerem pois aquela pessoa está com muita idade, está muito mal, mas felizmente tem uma filha. Ouvi felizmente tem uma filha e ouvi numa outra conversa pois ela está muito sozinha e só tem um filho, e se tivesse uma rapariga era diferente. Eu vi isto recentemente. E são nestes momentos que a pessoa diz, o mundo não mudou tanto como parece, sabes? Essa sensação.
Sim, as mentalidades mudam devagar.
A pessoa diz, mas então tem um filho, mas o filho é como se fosse a filha. E eu disse isto, e era uma mulher feminista que estava a falar comigo, e disse: Ah, pois, por muito que se diga, não é igual. E eu achei muito injusto para as mulheres que se continue a pensar assim, e as próprias mulheres pensem assim, e também devo dizer que pensei em alguns homens que conheço que trataram dos pais e das mães, ou das mães, sozinhos, na velhice. E pensei que era injusto, esta generalização também era injusta, porque, lá está, não é genético o saber cuidar dos outros e o ter esse cuidado. Embora depois sabemos é que na prática, porque tudo na sociedade também leva a isso, se há uma pessoa muito doente, idosa e doente, que precisa de um apoio permanente. E não há dinheiro para contratar apoio profissional, ou não há hipótese de. Quem fica em casa, se põe a hipótese de alguém ficar em casa como cuidador e outra pessoa ir ser o provedor da família e trabalhar, em 90% dos casos, estou a ser otimista, pois se essa decisão tiver de ser feita, é a mulher que fica em casa, não é? E ainda há quem diga: olha, pronto, não tem de trabalhar, que sorte! Porque as pessoas também não se apercebem de que cuidar de outros, cuidar de uma criança e ainda mais difícil cuidar de um velho, porque a criança dá umas compensações que um velho muito doente já não vai dar. Eu não gosto da palavra idoso, já usei aqui uma vez, mas idosos somos todos. Todos temos idade, não é? Eu gosto da palavra velho, velhice, porque é a ordem da vida. Todos somos jovens e de jovens não passamos a idosos, passamos a velhos. Não é?
Sim, é um daqueles casos em que o eufemismo, a emenda é pior que o soneto. O
Exatamente.
eufemismo é mais insultuoso. E isto acontece muito, que eu sou completamente a favor de que se considere criticamente a linguagem e que, e que a linguagem seja modificada, porque ela é sempre modificada, mas às vezes há assim umas ajudas que, epá, apetece dizer, epá, não me ajudes tanto. Não ajude que já. Não, é que o senhor não está velho, ou seja, para uma pessoa velha não está muito velho. E o senhor
Pois.
ainda coisa. Epá, para de ser simpático comigo, por amor de Deus.
Até
Mas
porque isso é já desdourar a velhice, como a velhice é qualquer coisa de que se deve esconder. O que está implícito nisso é vamos sofismar, vamos eufemizar, tornar o eufemismo, para arranjar para aqui um eufemismo, para não dizermos tu és velho. Ora, ser velho quer dizer que já se viveu muito. Quer dizer que se tem muita experiência, quer dizer que se sabe muito, mesmo que depois, por causa da velhice ou por causa de doenças, que são da velhice ou não são, muitas vezes são, a pessoa perde faculdades, mas tem outras, quer dizer, toda a gente tem coisas para oferecer, não é? E um velho é alguém, o velho, o mais velho, nas culturas africanas tradicionais, o mais velho era o sábio. A velhice era o lugar da sabedoria, da sageza, que é diferente de sabedoria, de uma certa lucidez feita de experiência, não é? Mas
E é
quanto à
muito engraçado,
linguagem.
pois é
Quanto à
muito
linguagem.
engraçado. Diz,
Diz,
diz.
diz, diz. Não, um parênteses só, estavas a dizer, eu sou muito crítico da linguagem, sabes que eu tenho feito uma experiência, acho que ainda não contei aqui. Quando estou sei lá, em bibliotecas ou em sessões assim, literárias. Em que o público é maioritariamente, como costuma ser, feminino, se, por exemplo, há 40 mulheres e dois homens, eu digo boa tarde a todas, fica tudo assim, eu digo, os dois senhores que aí estão não se ofenderão, com certeza, que o todo seja as mulheres, porque são claramente maioritárias. E nós, nossa linguagem é masculina, quando se passa ao plural. Quando há, dizemos, vamos sair com amigos, vamos com cinco amigas e um amigo e é amigos, e passa logo a masculino. E, portanto, eu realmente estava a dizer, és crítico do uso da linguagem, eu agora comecei a ser assim porque para evidenciar a discriminação que a própria linguagem introduz, a falta de acuidade que essa linguagem tem, não é?
É, por outro lado, há passos maiores que a perna.
Pois.
E às vezes temos pessoas que ainda não entendem a linguagem e já estão a tentar mudá-la. Essas pessoas, esse grupo é tem um nome, chamam-se os jovens.
Exato.
E que, tal como velhos, não é um insulto, não é necessariamente um insulto. Eu passo a vida a ouvir dizer cada vez mais: estás velho, com intenção, muitas vezes, insultuosa. É uma vareta daquela do antigamente gostava de ler os seus livros, agora já não, que nós ouvimos sazonalmente. Antigamente você dizia o que eu gostava de ouvir, por isso concordava consigo e achava que você dizia coisas interessantes. Agora você diz coisas de que eu não gosto e, portanto, já diz coisas desinteressantes. Aquela confusão. Portanto, se velho não é insulto, jovem também nem sempre é um elogio.
Pois não.
Porque, pois não. Mas é, obviamente, há uma perda de poder real. E isso vê-se. Quer dizer, quando o avô deixa de conduzir, e já agora, esta é uma daquelas áreas em que, sinceramente, de facto, há muita gente idosa que convinha não conduzir.
Pois.
E porque cá está, é um poder, é uma capacidade que exige muita atenção e que precisamente há uma altura em que uma pessoa diz: epá, eu vou perder este aspecto importante da minha autonomia e, se eu for homem, da minha virilidade, que é poder conduzir ainda o carro. No meu caso, isso não vou perder virilidade porque eu não tenho carro. O que faz de mim uma anomalia neste país em que as rodas são o nosso substituto para músculos. Mas o que acontece aqui é que os jovens, quando começam a conduzir, a ter essa a dominar o mundo, a poderem autonomamente fazer tudo, é quando muitas vezes o avô ou o pai começam a deixar de poder. E por isso, as relações humanas são muitas vezes tomadas de poder. E quem quer tomar o poder, muitas vezes, pelo caminho, faz alguns estragos, inclusive à língua. Mas pronto, mas é isso.
Pois, e chegamos então a este ponto em que se deplora que alguém não tenha uma filha mulher porque vai ficar desamparado na velhice. Devo dizer, eu tenho só uma filha e lembro-me da minha própria mãe me dizer muitas vezes: bem, já que só tens um filho, coisa que ela achava mal, que eu devia ter mais, ainda bem que é uma menina, porque sempre te ajuda quando fores velha. E este peso de... há várias coisas erradas para mim nesta frase. Para começar pela ideia de que se tem filhos, antes tinha-se muitos filhos, que era para ter muitos braços para a agricultura, muitas mãos para trabalhar na família, e agora ter filhos com esse calculismo de que é para qualquer coisa, para nos virem a prover quando precisarmos, não é?
Isso ainda é, infelizmente, tu sabes que ainda é prática no país e é uma prática que nós já aqui falámos, que destrói vidas, porque muitas vezes as filhas que ficam a tomar conta dos avós ou dos pais também já não vão para novas.
Exato.
E a certa altura é uma vida destruída. No caso do pai, e nós dizemos que cá está as filhas, embora também haja filhos, mas culturalmente é sobre as raparigas que recai o imperativo moral de tomar conta dos pais, não há aqui engano sobre isso. Ou seja, não é, como tu disseste no início desta nossa conversa, não é uma questão genética, não é as mulheres cuidadoras e homens desleixados, mas é uma questão cultural. Ou seja, não vem com a genética, não vem com as maminhas ou com a pilinha, mas vem uma responsabilização. Aliás, já que falei agora em maminhas e pilinha, continua a ser muito interessante, sobretudo em alguns países, a discussão sobre a interrupção voluntária da gravidez, que é, ao mesmo tempo, há uma ideia de que a mulher não pode tomar a decisão sozinha, mas ao mesmo tempo há uma desresponsabilização. Quer dizer, tradicionalmente, em Portugal, a responsabilidade do engravidar cai sempre sobre a mulher. Era sempre um problema dela, ela é que foi isto. Porque os homens já se sabe, ao mesmo tempo são os mais racionais e ao mesmo tempo são crianças grandes. Que é o que é engraçado é que esta dupla ideia, que é contraditória, ou os homens são racionais e as mulheres desmiuladas, ou os homens são crianças grandes e as mulheres sensatas. Agora dizer que, ao mesmo tempo, retirar tudo o que é de bom às mulheres e ficar com tudo o que é de bom para os homens, este querer o sol na eira e chuva no naval,
exatamente.
Que é muito engraçado, que é cómico, mas está tão debaixo, está tão enraizado na nossa cultura que nós não reparamos sequer na contradição.
É como
aquelas pessoas, mal comparado, que não acreditam na Covid porque não a veem, mas depois acreditam em Deus.
Pois.
Que também não
se calhar vê-no, sabes lá tu. Cada um vê cada
um
coisa.
E até sabem que Deus
que
tem barbas. É um ele e
barbas
tem barbas
brancas.
E é branco.
É branco, tem barbas brancas e esse pode ser velho à vontade também, porque é o homem. Deve ser por isso. Mas isso, quando estavas a dizer das pilinhas, é uma prospeção que eu vou fazendo de vez em quando. A minha sondagenzinha, as sondagens são, em Portugal, como se sabe, são todas muito científicas.
Muito inhas, muito diminutivas. São como as pilinhas.
Mas eu pergunto, porque às vezes chamam esses homens queixarem-se, pois, e as mulheres engravidam e nós não podemos fazer nada. Eu digo assim, mas vocês, quando vão ter uma história, um caso com alguém, perguntam se a pessoa está... Têm o cuidado de tratar da contracepção. A maior parte dos homens, ao longo da minha vida, dizem sempre, não, mas isso, se a mulher está disponível, é porque pensou nisso e está prevenida. Isso mudou um bocadinho, esta minha prospeção já anterior à já antiga também, e agora, felizmente, crónica e não mortal, SIDA. Depois da SIDA houve uma consciencialização, embora muito mais diminuta do que real, de que o preservativo protege de contágios, além de proteger de gravidezes indesejadas. Mas a ideia geral é isso da contracepção é um problema das mulheres. Elas é que têm, e às vezes há mulheres que se queixam dos efeitos secundários da pílula e dizem, pena não haver pílula para os homens, ou os homens não tomarem a pílula. Mas depois outras dizem, mas quem é que nos garante que eles tomavam? Porque não são eles que engravidam, não é? Pronto. Mas essa ideia, é muito engraçado, quando é para desfazer a gravidez, e em Portugal a lei ainda exige que a pessoa tenha um aconselhamento, porque a mulher sozinha não é capaz de chegar lá, à conclusão de se quer ou não precisa de aconselhamento. Há agora projetos de leis para acabarem com esse paternalismo que ainda subsiste na nossa lei da interrupção da gravidez. Mas para o ato em si, é um problema delas, não é? Eu lembro de uma amiga minha que teve filhos, vários filhos, todos rapazes, e dizia que tive pena a certa altura de não ter uma rapariga, mas depois pensei, é diferente, dizia-me ela, é diferente vir ele dizer, oh mãe, vir alguém dizer, oh mãe, estou grávida, ou alguém dizer, oh mãe, engravidei a Mariazinha. Não é? Porque o problema é da Mariazinha e da mãe dela, porque a criança vai ficar do para o lado de lá e a responsabilidade, lá está, vai ser delas.
E a perda assim... de valor no mercado, que é muito engraçado, porque é também perda de valor no mercado sentimental, que é antigamente uma moça que desvirgada, era uma moça educada e uma mãe. Até há um filme com o Tom Cruise, Hollywood é muito engraçado a lidar com essas coisas, há um filme com o Tom Cruise sobre isso, em que a personagem do Tom Cruise, que é obviamente o homem super desejável, considera a hipótese de se apaixonar por uma mulher que tem um filho. Uhum. E é avisado pelo seu amigo e agente, opá, tu tens que ter cuidado porque aí é uma pessoa que está fragilizada e que está numa situação difícil e tu tens que prestar alguma atenção. Portanto, é o Jerry Maguire, acho eu. Epá, isto agora
é o teu relógio profissional de dizer que está na hora de intervalarmos a nossa conversa com uma música, uma canção. E eu lembrei-me de trazer para dar a ouvir aos nossos ouvintes uma nova voz portuguesa, uma muito jovem ela é atriz e também cantora, e que é filha de uma outra cantora que já aqui temos ouvido, que eu gosto muito, que é a Filipa Paz. A Alice Ruiz é filha dela e fez, esta canção é muito recente, chama-se Tango in December, é em inglês, e é muito, para mim, soa muito kurtweiliana, o que é bom, que eu gosto muito de kurtweil, e muito enérgica. E como hoje estamos a falar do inverno da vida, achei que o Tango in December não caía mal. Então vamos ouvir. Tango em dezembro. I always will remember 6 years ago December when we danced the tango for the first time. In the living room you taught me, now it seems we have forgot these small steps we followed by the candlelight. And no kiss was given that night, but our hearts were burning too bright, for even the candles seemed to dance with you and me. And now I fear we'll never dance again in our hearts. These fragile hearts must feel the pain. Other's ends as we walk by. The wind as cold as ever, but I felt so warm however, when you held me close and kissed me a goodbye. Now another dance has started, it could leave us broken hearted, even if the cold winds sing to dance with you and me. And now I fear we'll never dance again. In our hearts, our fragile hearts, feel the pain. Yeah, now I fear we'll never dance again. In our hearts, our fragile hearts must feel the pain. Tango em dezembro. Pois estávamos a falar da tanga, de que só as mulheres podem acompanhar o dezembro da vida de homens ou mulheres. E tem muita graça, porque quando se diz, mas porquê é que um homem não pode tomar conta de uma mãe que precisa de cuidados? E tenho ouvido isto muitas vezes. Ah, então, se for preciso lavar a senhora, ele vai lavar a senhora. As mulheres que, supostamente, têm que ter muito mais pudor, não há problema nenhum se uma mulher tiver de tratar do pai, incluindo lavá-lo. Já reparaste? Mas é um problema se um filho tiver de mudar uma fralda a uma mãe. Mas não é o mesmo problema. Não há esse problema nenhum se uma filha tiver que mudar a fralda ao pai. É curioso, não é?
Não, é mais do que curioso. É cultura, e cá está. A cultura muda, mas a cultura leva tempo a mudar. Quer dizer, nós falámos há uns tempos sobre essa, que tu sublinhavas, que as mudanças deviam ser radicais e fortes e muitas vezes têm que ser agora, têm que ser ontem, mas a mudança na cabeça e nos comportamentos, essa mudança leva tempo, porque é um pouco como olha, já que para lembrar a Covid, é um bocadinho como ganhar o como é que se chama, não é a economia de grupo, como é que se chama, a imunidade de grupo.
Ou seja,
a imunidade de grupo é mudada quando de repente já há gente suficiente com que vê as coisas de outra forma. Portanto, isto vai de geração em geração encurtando. Por exemplo, tu ouviste essa frase de uma mãe do ainda bem que tens uma filha, porque ela sempre cuidará de ti na
Exato.
velhice. Essa assunção ainda ouviste, como eu ouvi, como todos nós ouvimos, e nós somos a geração que ouviu isso. A tua filha talvez já ouça isso, tu a contares essa frase
Sim.
da avó dela, mas
Já lhe
já com uma
contei.
nota crítica tua.
Ah,
Ou seja,
claro.
já tem uma nota crítica. E, portanto, é evidente, isto vai aos pouquinhos, quer dizer, isto
Pois.
vai num efeito de dominó. E é assim que as mentalidades se mudam. Foi assim que a nossa sociedade mudou. Olha, mudou há 10 anos, por lei, uma lei à bruta, a dizer, olha, agora os homens podem casar com homens e as mulheres podem casar
Certo.
com mulheres, aqueles que quiserem. E essa lei teve muita discussão, teve em Portugal manifestações, teve posições perfeitamente duras e contrárias no Parlamento. Por exemplo, no caso do PSD, votou contra e é legítimo, mas ironicamente o primeiro político a casar foi do PSD. O que
Pois.
é bom, parabéns.
Pronto.
Mas a moral da história
Agradeça, mas que
é.
agradeça já
Mas
agora.
a moral da história é que nestes 10 anos, já há neste momento, se calhar, muito mais pessoas que não, nada têm contra que outras pessoas casem e que tentem ser felizes dessa maneira. Ou seja, neste momento, se aquilo que foi uma decisão política com muitos anticorpos em 2011, agora
Tornou-se
em
uma realidade
2021
normal,
tornou-se uma
natural.
realidade e se calhar neste momento até neste momento se calhar até o PC, até o PSD e o CDS, quem sabe, aprovariam a lei. Se calhar hoje era aprovada por unanimidade com um ou dois partidos que fariam um escarcéu a ser contra.
É verdade.
Mas é muito interessante é ver como as mentalidades, de facto, em 10 anos podemos dizer que a mentalidade mudou. E neste caso, uma discussão que tem estado na baila e bem nos últimos anos é a do estatuto dos cuidadores informais, que é muito importante, que não se restringe a familiares velhos, aplica-se a qualquer familiar com dificuldades de autonomia.
Sim, e há muitos casos.
Mental, motora, etc.
Sim.
E neste caso, de facto, esse estatuto é unissexo. Ou seja, não é um.
Pois.
E isso vai mudando. Ao princípio, primeiro estranha-se com essas mudanças de mentalidade, depois entranha-se. Hoje em dia, os homens já podem ter licença de maternidade. E haverá muito poucos, se calhar, que o aproveitam ou não. Mas, por exemplo,
Acho que hoje em dia, tu dizes há poucos que aproveitam, mas há uma parte, isso é recente, há uma parte da licença de parentalidade, acho que se chama assim, que tem de ser gozada pelo homem. Inicialmente não era assim, mas isso foi
Pois
alterado recentemente,
é,
precisamente para obrigar, porque
para
não bastou
obrigar.
dizer que era possível, agora tem de se dizer que X dias têm mesmo de ser gozados pelo homem, porque senão não, as pessoas não
Pois.
mudam as rotinas instaladas.
Mas,
Desculpa.
por exemplo, antigamente era um peso enorme, que a tua mulher, ganhasse mais dinheiro que tu, ou que fosse. Ou que for, e isto, por exemplo, para um homem perder o emprego, era uma atingia mesmo a essência da sua própria masculinidade.
Da sua
É
identidade
evidente, é.
masculina,
E
pois
isto,
é.
de facto, isto vai mudando. Quer dizer, como eu sempre tive elementos que são atribuídos às mulheres, quer dizer, a começar por o andar a pé, ou seja, a mim podem dizer, tiraste a carta na Farinha Amparo, porque, de facto, eu assumo que não sou o
Tiraste a
melhor.
carta.
Tirei a
Tiraste a
carta,
carta.
tirei a carta. Tenho a competência, mas não tenho prazer em usá-la. E o andar a pé é uma coisa feminina, é uma coisa de peão, é uma coisa de quem tem menos poder. E o outro traço feminino, que, se quiseres, entre aspas, que eu tive, foi que, quando nasceu o meu primeiro filho, quem ficou a tomar conta dele durante o dia fui eu, porque a minha mulher estava com um trabalho obrigatório e eu trabalhava em casa. O que fazia com que eu fosse tratado pelas velhinhas do bairro onde morávamos, fosse tratado como uma espécie de santinho da ladeira. Porque...
Não, eu sou testemunha, eu vi-te muitas vezes, aliás, foi muitas vezes ter contigo, a cafés, encontrar-me contigo, e tu vinhas sempre com um ou dois filhos pela mão, ou ao colo, ou no regaço.
Às vezes só com um, porque me esquecia do outro.
Às vezes só com um, pronto, é? Mas sempre um pai presentíssimo, mas também te devo dizer... Que pensei muitas vezes, é muito bonito, é muito comovente, mas pensei, isto deve ser um chamariz, porque tenho também relatos de amigos meus, e aí acho que já aqui conta isso, é muito engraçado, uma mulher com um filho pode fazer olhinhos aos homens todos que passeiam na rua, que eles, aí está bem, tens aí uma criança contigo, deixa de estar. Um homem é um chamariz, e isto tem-me contado imensos homens, portanto, saem com os bebés, as mulheres ficam comovidas, olha que homem tão terno, tão preocupado, que bom pai, e ficam logo interessadas em lá está, salvar. A salvar, as mulheres gostam de salvar os homens dessas coisas, não é? Coitadinho sozinho com uma criança. E, portanto, tornam-se os homens com crianças, são símbolos eróticos que as mulheres com crianças não são, verdade?
Sim, sim. Eu acho que até há um livro, não sei se é do Roddy Doyle, que depois deu um filme com o Hugh Grant, que é uma comédia romântica em que o homem aluga um rapaz para fingir que é filho dele para poder fazer o número charmoso do pai solteiro.
Eu vi essa comédia, é muito engraçada. Não me lembro do nome, sim.
Mas cá está, estas histórias, as comédias também nos ajudam a pensar, porque o que nos faz rir, muitas vezes faz-nos rir porque esta perfúrdio é estranho. As comédias têm sempre uma premissa à partida, muitas vezes, que é absurda. E é isso que torna o cómico. E a ideia, precisamente, mas a ideia de pegar, de alugar uma criança para ser charmoso, revela uma... Ou seja, é uma premissa de comédia, porque é uma premissa que leva ao exagero uma coisa plausível.
Pois,
quer dizer,
sim.
E que faz parte. Mas esta coisa dos cuidadores, para mim, é muito ambígua, é terrível, porque acho muito bem, e é uma luta fundamental, que os cuidadores tenham um estatuto, e esse estatuto,
um estatuto
tem implicações fiscais.
Salariais, fiscais.
Tem implicações na vida, porque, embora eu seja a favor, sempre que possível, da profissionalização.
Também eu.
E que os filhos ou filhas, seja homem ou seja mulher, não fiquem com a carga, ainda por cima a carga emocional, porque não é só cuidar.
Ah, pois não.
É ao mesmo tempo ser filho e cuidador, e o ser filho e cuidador, ser filho e enfermeiro, são muitas vezes momentos contraditórios. É como, por exemplo, o contrário, é como em muitas situações em que o próprio não é a pessoa certa para tomar aquela decisão. Diz-me,
não é bom
vezes,
para
nos
a
filmes,
relação.
Pois,
exatamente.
Nos filmes diz-se assim, tu não podes investigar este crime porque estás demasiado ligado emocionalmente. É. E o que acontece é que, eu aqui já disse isto várias vezes, para quem ouviu mais de uma vez, porque é uma coisa que eu penso há muito tempo, é que os filhos não têm o dever de cuidar dos pais.
Eu
e que em Portugal
isso.
É um crime haver tantas moças, sobretudo uma maioria de moças.
É
também
verdade.
Há moços, mas sobretudo moças. Moças com 50, com 60 anos, às vezes
exatamente.
Com 70, que gastaram a vida, consumiram a vida... A tomar.
Não tiveram direito a ter uma vida própria.
É, e a serem. E a fazerem aquilo de escravos. E o estatuto do cuidador informal tem que ser importante, mas também não pode ser uma desculpa para o país e para o Estado de lavar daí as suas mãos como Pôncio Pilatos. Porque ai, os portugueses até é assim que gostam. Na verdade, não há nada de mal na frieza de uma pessoa mais velha estar num lugar onde tenha o melhor tratamento possível. E muitas vezes eu gostava de ver os próprios velhos a irem pelos próprios pés. Quer dizer, que às vezes é de um egoísmo esticarem a corda até o último minuto, em vez de gerirem o futuro próximo. Quer dizer, ou seja,
sim, sim.
É também bastante sério a pessoa, quando sente a perder faculdades, começar a tomar decisões. Uhum. Eu acho de um egoísmo brutal, mas brutal mesmo, aqueles idosos que sabem que já estão a perder faculdades, mas continuam a conduzir.
Sim, 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 sim.
E que às vezes só não dá tragédia porque não
caia,
porque...
Mas já deu tragédias.
Mas já deu. E isso é terrível. E, por exemplo, no filme, no tal filme, que é uma peça, o tal filme com o Anthony Hopkins, O Pai...
Que é de uma peça de teatro, sim, é, O Pai.
Aquilo encena uma situação, sem querer estragar o prazer, mas aquilo não precisa de... Não é um mistério. O tema está lá. E há uma filha... que quer, não se percebe, ou seja, como vemos a história do ponto de vista dele, a ordem dos acontecimentos está um bocadinho baralhada, mas basicamente ela, o que causa transtorno é que ela anuncia que está apaixonada por um homem e quer ir com ele para outra cidade. Vai com ele, a peça se passa em Londres, quer ir para Paris. E o que é interessante é que a personagem, a primeira vez que a filha lhe aparece, não é uma mulher muito bonita. Mais para a frente ela será uma mulher bonita, portanto ficamos sem saber quem ela é, se é aquela bonita, que é, se é aquela menos bonita, mas no princípio a atriz faz em questão, ou seja, no filme fazem questão de escolher, não de escolher a beldade do momento, a Angelina Jolie do momento, mas escolher uma atriz, que é uma grande atriz, mas que não é uma mulher bonita. E isto é importante, porquê? Porque se ela fosse bonita, na nossa cabeça dizíamos logo, claro que uma mulher bonita, aquele corpinho fez-se para amar, claro que tem, vai fugir com um homem. Não, ali é uma mulher que diz simplesmente, conheci um homem, tenho uma possibilidade de o amar e tenho uma possibilidade de fazer a minha vida. E sentimos, até porque ela já não é nova, que é uma decisão que tem que ser tomada. Ou seja, é uma decisão que tem uma certa urgência.
É a Olivia Colman, a atriz, que é aliás excelente, sim.
Isso é muito bem colocado ali. Penso que muitas mulheres portuguesas se identificarão.
Sim, e ele, bem sei que já está
não por,
com a
não por não serem bonitas, apenas por estarem naquela situação.
Mas ele diz, tu não me podes deixar. E primeiro fica surpreendido, um homem, quem é que se interessou por ti? Qualquer coisa como isto, não é? Porque depois há violência, não é só do egoísmo, é que as pessoas com estas doenças também ficam sem filtro. E dizem coisas terríveis, claro que os que não estão doentes têm que relativizar. Mas é verdade que vivemos nesta cultura, assim como vivemos na cultura de que os pais são donos dos filhos e têm direito a tirá-los das aulas de educação para a cidadania, a fazer o que quiserem com eles, ou a espancá-los, porque são posse deles, também entendemos que quando os pais estão já incapazes de tomarem conta de si próprios, que cabe aos filhos, que é uma obrigação, e o que é altamente injusto, e muitas vezes nós vemos famílias que estão completamente sufocadas entre têm com filhos adolescentes, com as crises da adolescência e com os pais com doenças de velhice, e estão ali, normalmente as mulheres, sem direito a nada de vida própria, completamente esmagadas pelas necessidades de uns e de outros. E eu também acho que se romantiza muito, acho que é bom que, havendo cuidadores informais, eles tenham os seus direitos, mas eu acho que, como tu, que era muito importante que a sociedade assumisse que tem de cuidar dos mais velhos, a sociedade, o Estado, tem de haver instituições capazes, com profissionais bons, com condições boas, porque não é justo, e é uma realidade nova, porque as pessoas, felizmente, vivem mais anos, às vezes com muita qualidade e, portanto, capazes de autonomia até muito tarde, que acontece cada vez mais, outras vezes não, mas não é, não se vai deixar, os outros que são novos ou que estão na meia-idade têm o direito de viver a curta vida que todos temos sem esse peso. E também os próprios velhos, os próprios pais, penso que será muito mais... digno para eles, que se sentirão muito melhor em ter uma relação com o filho, que é uma relação de afeto, e não uma relação de dependência, de enfermagem, que os fará sentirem-se também provavelmente humilhados, não é? Portanto, não é bom para ninguém, não favorece a relação.
Não é bom para ninguém, até porque, como nós sabemos, que está, quando há doenças destas, elas degeneram, estragam a relação. E no filme representa muito bem a impaciência da filha, o exaspero, a exasperação pois? Dela com os caprichos, com sim. os infantilismos. Aliás, a palavra para infantilismo na idade adulta é senilismo. Pois. É a mesma, raiz que senador. Quer dizer, que é senador, senil, mais velho. E o que acontece aqui é que há um exaspero por parte dela. E há da parte do pai, como tu disseste, uma falta de filtro, que não teria para estranhos. Aliás, no filme mostra uma cena muito engraçada, que é quando chega uma moça estranha, ele começa, de repente, a flertar com ela. Que é uma coisa que nós vemos com frequência e faz rir a muita gente mais velha, que é, de repente, quando é com um estranho, aquele comportamento vira todo simpático. Mas quando é com a própria filha, a partir daí é de mula para baixo. E isto acontece o mesmo, é mal comparado, é com a história dos bares, das brigas de bares, em que geralmente o bêbado está bêbado, mas quando vai para bater, bate geralmente em alguém mais fraco. E neste caso, o velhote está doente, mas ele topa quando vem uma pessoa de fora, volta a ganhar maneiras.
Exatamente. É muito curioso.
Olha, chegámos ao fim.
Era o que eu estava a pensar, já devíamos estar próximos.
E tivemos, como sempre, os cuidados técnicos de João Carrasco, a produção de Carlos Jorge Antunes.
E vamos encerrar com um clássico de um cantor que eu pessoalmente adoro mesmo, Charles Aznavour, cantor e compositor, enfim, é um criador de canções muito bom. E é Rancor, que nos fala de quando tínhamos 20 anos e pensávamos que sabíamos tudo e que criticávamos o mundo com desenvoltura e agora já não temos. E se calhar perdemos tempo e agora é que damos por isso. Pois é. Nós também já não temos mais tempo, de maneira que deixamos-vos com esta canção fantástica do Charles Aznavour. Até para a semana.
Até para a semana. Boa noite.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.